Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, investidores, pronto para mais uma semana? Eu tô pronto. A gente começa agora, às 9 horas da manhã, ao vivaço, nessa segunda-feira, dia 4 de julho de 2022, a olhar para frente e entender o que deve fazer preço no mercado, tá? Os investidores vão monitorando o exterior nesse dia de liquidez reduzida, porque é 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, bolsas americanas fechadas, tá? A gente vai monitorando, portanto, a Europa, cujas bolsas vão subindo agora, especialmente depois da divulgação de um dado macroeconômico importante. Os seus PMIs estão sendo conhecidos aqui agora. Eles indicam desaceleração da atividade e isso se torna um alívio temporário, porque o mercado está esperando por alguma notícia que acabe tirando o ímpeto de uma alta de juros muito grande. A preocupação continua sendo recessão. Trazendo aqui para a nossa realidade, para o Brasil, a preocupação com o fiscal prevalece. E a PEC, que antes era a PEC dos combustíveis, depois passou a ser PEC dos benefícios, alguns chamam de PEC kamikaze, é um vale eleitoral bilionário de quase 50 bilhões de reais, vai ganhando a pensamentos. Agora, o relator dessa proposta que está na Câmara quer incluir também o benefício para Uberes. Lembrando que na semana passada o texto já inclui um auxílio para taxistas. E vamos ver o que mais vai entrar de benefício nessa PEC. O risco fiscal faz diferença. Agora a gente fica bem informado a respeito de tudo isso. Eu peço para você sentar o dedo no like, para você compartilhar esse nosso conteúdo e também para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Para quem nos acompanha pelas plataformas de áudio, o caminho é o mesmo. É like de um lado e seguir o Suno Notícias de outro. A nossa Morning Call de todos os dias começa agora. Boa semana! Bom dia, investidores. Já peço para vocês que estão ao vivo com a gente aqui pelo YouTube irem votando também na nossa enquete. Eu quero saber se vocês são favoráveis à inclusão de um auxílio para Uberes nesta proposta que está circulando no Congresso Nacional agora, que chega à Câmara dos Deputados. Eu já vou detalhar um pouco mais sobre isso, mas calma que a gente já fala. Começa o nosso noticiário desta nossa segunda-feira, dia 4 de julho de 2022, olhando para o exterior, tá? Hoje as bolsas americanas estão fechadas, tanto os índices que são colocados lá em Chicago, né, ligados ao agronegócio, quanto os principais índices lá de Nova York, Nasdaq, SP500, Dow Jones, não tem nada hoje, porque é 4th of July, dia da independência dos Estados Unidos, um dos feriados mais importantes do país que tem a maior economia do planeta. Isso enxuga a liquidez nesses dias e a gente pode até ver alguns movimentos mais bruscos. É menos fluxo vindo para cá, menos fluxo também nas bolsas lá de fora. Portanto, as bolsas europeias tendem a se tornar a referência do mercado acionário nessa segunda-feira aqui para a gente no Brasil. Neste momento, inclusive, as bolsas europeias vão subindo. A gente teve agora há pouco a divulgação de um dado econômico que apontou para uma desaceleração da economia europeia, mais ou menos em linha com o que o mercado esperava. A sensação é de alívio, porque a preocupação principal dos investidores é com os juros subindo, tá? Tem toda essa história do aperto monetário que já está rolando lá nos Estados Unidos e tem a expectativa de que o aperto monetário comece em breve também lá na União Europeia. Conforme os indicadores de inflação estão se mostrando bastante resistentes aos movimentos recentes de alta de juros ao redor do planeta, há um temor de que os bancos centrais subam juros com mais força ainda para puxar o freio de mão com tudo das economias e que isso faça com que a economia global acabe desaguando num processo recessivo em breve. Por isso, um indicador que mostra alívio da economia nesse momento aumenta temores por um lado, mas também representa alívio por outro. Nesse momento, está ajudando as bolsas europeias, pode ajudar também a nossa bolsa hoje, mas tá difícil porque a gente tem outros problemas internos aqui. Inclusive, ó, já são 9 horas e 5 minutos, o Ibovespa abriu agora há pouco em queda, tá? Ele abriu em queda de 0,5, mais ou menos, agora tá caindo 0,7% neste momento. A moeda americana abriu em queda hoje, uma desvalorização de 0,40 nesse momento em relação ao real, mas ainda assim, um numerão, tá? R$ 5,29, praticamente R$ 5,30, porque está 29,9 alguma coisa. Os investidores hoje também olham para o exterior, olhando para a China. Isso porque novas novidades ruins, tá? Novas novidades ruins. Quando a gente olha para a China, a gente está falando de um novo lockdown. Eu falei para você na semana passada, fique esperto, fique esperta, porque a gente fala, um alívio agora que a economia chinesa está reabrindo, está melhorando, os preços do minério de ferro devem subir, um novo aquecimento da segunda maior economia do planeta. Olha, eu falei, vai com calma, porque não havia indícios de que a China havia revogado a sua convicção nessa política de tolerância zero da Covid-19. Basicamente, eles identificam alguns casos em uma província e os caras fecham tudo, eles colocam todo mundo sob lockdown, e isso é importante para os investidores e também para quem está acompanhando a economia de maneira geral, porque esse fecha aqui, abre ali, que tanto está acontecendo lá na China por conta dessa política de tolerância zero da Covid, desorganiza a cadeia produtiva global, se transforma em alta de preços e também acaba pressionando os bancos centrais ao redor do mundo para que subam os juros e aí volta a preocupação com a recessão. O que acontece na China é muito importante para o caminhar das decisões de política monetária ao redor do planeta, especialmente nesse momento de tanta pressão inflacionária quando a gente olha para os combustíveis. A China ainda é uma fonte de pressão inflacionária também. E aqui no Brasil, isso é especialmente importante porque pega firmemente na expectativa de aumento ou não de demanda da China por parte das commodities, né? Algumas das quais somos grandes exportadores, como é o caso da Vale, que exporta minério de ferro, né? A gente tem todo um setor da nossa bolsa muito exposto a minério de ferro. E aí o mercado já ficava olhando para essa história de lockdown lá na China, porque eles decretaram de novo o fechamento numa província menor, tá? Menos pessoas, mas ainda assim isso alimenta esse temor de que essa política de tolerância zero da China continue e possa também continuar a afetar a economia global daqui por diante. A gente está falando agora de duas regiões da província chinesa de Anhui que estão sob lockdown junto com seu 1,7 milhão de habitantes. Isso já está pegando nos preços das commodities, inclusive agora há pouco o minério de ferro fechou. Cadê o minério de ferro aqui? Eu estava até dando uma olhada. Caiu lá no porto de Qingdao, também na China, 4,41%. A cotação é de US$109,89 a tonelada. Informação da plataforma Fast Market. Tá? Em Dalian também, a commodity estava sendo negociada em baixa, uma baixa ainda mais robusta do que em Qingdao, de 5,8%. O mercado também vai olhando para essa história do lockdown, isso vai derrubando os preços do minério de ferro. E, portanto, investidores, nesta segunda-feira, passa aqui a sua lupinha sobre as ações da Vale, sobre as ações da Uzi Minas, sobre as ações da CSN, CSN Mineração, Gerdau, Metalurgia, Gerdau. Todo esse setor hoje está acordando pressionado para baixo pela queda nos preços do minério de ferro. A gente continua acompanhando isso também, beleza? Como nós chegamos nessa segunda-feira, pessoal? Bom, a gente chega de uma semana em que foi encerrado o mês de junho, que agora ostenta o título de pior mês da Bolsa Brasileira em 2022, uma queda acumulada de 11,5%, que superou a queda acumulada em abril, que foi de 10,10%. Estamos aqui abaixo dos 100 mil pontos. Na sexta-feira, o Ibovespa subiu 0,42%, mas não foi suficiente para retornar ao nível das três casas do milhar ali, né? Terminamos os 98.954 pontos, o que significou uma pequena alta na semana de 0,29%, e no ano terminamos a sexta-feira com uma queda acumulada de 5,6%. Abrimos agora, né, olhando para o Ibovespa Futuro, também no negativo. Os negócios não começam bem nesta semana. O que o mercado continua a prestar atenção? O que assusta tanto os investidores quando a gente olha aqui para o Brasil? Risco fiscal. O risco fiscal continua a fazer parte dos nossos noticiários econômicos e por isso eu convido vocês que nos assistem aqui pela nossa plataforma a prestarem atenção nessa história do risco fiscal trazido pela PEC, que já foi chamada PEC dos combustíveis, já foi chamada PEC kamikaze, agora convencionou-se PEC dos combustíveis, mas é uma PEC zona ali para trazer benefício eleitoral, especialmente para o presidente Jair Bolsonaro, mas também com o apoio de todo o Congresso, né? Essa PEC, que agora antes era a PEC 16, aí eles colocaram esse texto numa outra PEC, que era, sim, apelidada de PEC 1, né? Que era a tal da PEC kamikaze, Eles pegaram esse texto, colocaram lá, abandonaram o texto da PEC 16. Antes, já estavam votando uma outra PEC, que é a PEC dos biocombustíveis, que basicamente mantém uma vantagem tributária do etanol sobre outros combustíveis, especialmente os combustíveis fósseis ali, né? Uma demanda do setor sucroalcooleiro, que tem um poder político muito importante. E aí, agora, a ideia é fazer com que esta PEC, que é a PEC Kamikaze, que inclui os benefícios, né? Aumentando o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, criando um auxílio para caminhoneiros de R$ 1.000 por mês, dobrando o valor do auxílio gás também, que era de R$ 53 a cada 2 meses, para R$ 120 todos os meses, e também inclui, a partir do texto que foi aprovado lá no Senado, um benefício para taxistas. Tá? A ideia é pegar todo esse pacote, apensá-lo à PEC dos biocombustíveis, porque essa PEC dos biocombustíveis já tramitou, então tornaria essa aprovação um pouco mais rápida. Tá? Inclusive, o aval para que esse procedimento fizesse, para fazer com que esse processo passe todo antes do começo do recesso parlamentar, já está aqui, inclusive, nos jornais. É a matéria do Caderno de Economia do jornal Estado de São Paulo, logo no começo do dia. O presidente da Câmara dá aval para unir PECs e acelerar a tramitação lá na Câmara, tá? Vai virar tudo um textão só. E agora, além do aumento do Auxílio Brasil, além da criação do auxílio para caminhoneiros, além do auxílio para taxistas, além do aumento do Vale Gás, essa PEC também deve ter um benefício para motoristas de Uber, tá? É o que diz em entrevista também ao jornal Estado de São Paulo, ao meu querido amigo Yander Porcela, tá brilhando lá em Brasília, sobre uma entrevista com o deputado Danilo Forte, que é o relator desse texto, tá? O relator do texto no Senado foi o senador Fernando Bezerra, agora ele chega na Câmara, tá nas mãos do Danilo Forte, que já era o relator da PEC dos biocombustíveis, entendeu como havia esse esforço para juntar os dois textos, e aí nessa entrevista ele fala, olha, tem que colocar também um vale para Uber, né? O raciocínio dele é o seguinte, investidores, inicialmente se falava que esse custo dessa PEC seria de mais ou menos 35 bilhões, depois passou para 38 bilhões, depois o texto que saiu do Senado fala de um custo de 41,2 bilhões de reais, e aí ele fala, olha, mas o Paulo Guedes falou que poderia ser de até 50, se foi 41, tem quase 9 bilhões ainda, que a gente pode usar para dar outros benefícios, lembrando que toda essa grana fica fora do teto de gastos, tá? E aí ele falou, então vamos colocar também um auxílio aqui para os motoristas de Uber. E eu queria trazer para vocês os destaques dessa entrevista para o Yander lá do Estadão, explicando o que ele quer fazer, né? Tá aqui os detalhes. Ó, o deputado lembra que o ministro da Economia, Paulo Guedes, havia dado um limite de 50 bilhões de reais para o pacote e o valor atualmente está em 41,25 bilhões de reais fora do teto de gastos. Portanto, na visão do deputado relator, Danilo Forte, a margem para elevar o custo da PEC que concede essa série de benefícios às vésperas das eleições. Tá bom? E aqui ele fala sobre a questão do Uber, né? A pergunta, a possibilidade de entrar em novos benefícios na PEC? E aí o deputado responde, a gente tem que resolver como vai ficar a questão do Uber, porque a finalidade do serviço é a mesma coisa dos taxistas. Então, esse é um problema, inclusive, que eu vou conversar segunda e terça-feira, hoje e amanhã, para ver como a gente atende essa demanda. Tem que ver se tem algum instrumento de controle para que a gente possa trabalhar isso. Na terça de manhã, amanhã cedo, a gente vai fazer uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e os líderes da oposição. Na terça, ao meio-dia, com os líderes da base do governo. Eu acho que ninguém vai ter coragem de ir ao microfone para se opor a um projeto que leva benefícios para as pessoas mais carentes. Eu acho que a gente precisa discutir melhor essa questão. Então ele expôs aqui, inclusive, o raciocínio que é o que justifica o apoio da oposição a esse projeto que faz com que o governo gaste dinheiro público como se não houvesse amanhã, às vésperas das eleições, claramente para beneficiar o presidente Jair Bolsonaro, mas também com o apoio de todo o Congresso, como eu disse. Né? A oposição também se vê nesse papel de eu aqui não vou votar contra um benefício para a gente pobre às vésperas da eleição. E aí vai todo esse pacotão. O mercado se pergunta, porque há dúvidas de que se esses gastos serão de fato temporários, ou se eles vão continuar por ali no ano que vem e de onde vai sair essa grana se de fato essas políticas que hoje parecem temporárias se tornarem também fixas, né? Se tornarem permanentes, como é a tradição aqui no Brasil também, tá? Ele também falou uma coisa interessante, ele falou, olha, vamos aumentar, tentar aumentar o custo dessa PEC colocando esse auxílio para os motoristas de Uber, e aí é uma pergunta sobre o estado de emergência, porque a PEC que saiu lá do Senado tem essa cláusula de PEC de emergência para poder criar esses benefícios sem atrapalhar, ou melhor, sem que o governo seja atrapalhado pela lei eleitoral, né? E aí a pergunta, o senhor vai manter o estado de emergência? O deputado Danilo Forte diz, eu acho que a gente precisa discutir a natureza jurídica do estado de emergência, porque tem um falso discurso de que o estado de emergência traz uma repercussão ruim para o Brasil, mas o mundo todo está tomando medidas emergenciais. Eu estou vendo isso com o jurídico. Eu lembro muito bem que quando fui presidente da Comissão Especial da Lei do Teto, a gente deixou um espaço para que em caso de crise financeira ou calamidade, você pudesse tomar medidas com relação a se sobrepor ao teto. Ainda não sei se isso é suficiente para dar segurança para que a área econômica do governo libere os recursos necessários. E disse que o estado de emergência pode acabar sendo suprimido do texto se a equipe jurídica dele garantir que essa liberação de verbas vai ser feita mesmo sem a decretação do estado de emergência, que não teria nenhum problema, não feriria a lei eleitoral. Tá? Mas, de fato, o custo aqui, essa história do teto de gastos, de fato, será solto. Né? E aí ainda a pergunta, se entrar esse auxílio Uber, como que vai custar esse pacotão todo? Eles não têm um valor, de fato. Tá? Ele fala, tem saldo, mas não sei quanto vai custar. Estamos, basicamente, fazendo contas aqui. Então, pessoal, ainda cabe tudo nessa PEC, tá? Essa PEC se tornou uma PEC coração de mãe, agora ela vai tramitando na Câmara. A gente está falando de um auxílio para motoristas de Uber, mas pode ter outros auxílios de outras naturezas. E, óbvio, o mercado vai reagindo a isso também. Essa segunda-feira já começa com o noticiário pegando fogo, beleza? Ainda sobre PEC dos combustíveis, eu pego duas matérias que estão no Valor Econômico hoje para trazer destaque para isso. Primeiro, essa entrevista com o tributarista Bernard Api. Ele fala que a PEC vai ser uma bomba para o governo, tá? E aqui está o subtítulo. Economistas interpretam a medida como descaradamente eleitoreira e como algo que pode causar danos no médio e longos prazos, porque a questão justamente é o que vai acontecer daqui por diante, né? O Bernard Api critica enormemente. E acredita que é muito provável que parte relevante dessas despesas que vão ser criadas por essa PEC não sejam revertidas. Ele diz que a PEC é flagrantemente eleitoreira, justamente pelos benefícios terminarem no dia 31 de dezembro de 2022, por acaso, o último dia do governo do presidente Jair Bolsonaro, desse primeiro governo, pelo menos, né? A não ser que ele seja reeleito. E um outro destaque também que está repercutindo nas páginas do Valor hoje é o STF, que está temeroso em se posicionar a respeito da PEC dos combustíveis, porque há uma pressão de partidos de oposição para que eles declarem essa PEC inconstitucional, já que ela cria esses benefícios no ano eleitoral, que seria proibido pela lei, a não ser em caso de decretação de estado de emergência. Por isso, todo esse debate da história do caso de emergência. Tá? Os ministros do STF também vão debatendo qual legislação está acima do quê, né? Nesse caso, faz sentido que a PEC esteja em cima da lei eleitoral, afinal, ela é, como o próprio nome diz, uma proposta de emenda constitucional, mas o debate está aberto, a questão é se o STF, uma vez provocado, vai se manifestar a respeito da legalidade da constitucionalidade desse projeto de lei, tá bom? Mais destaques para a gente seguir aqui, galera, não tomar muito mais tempo. Nesse final de semana, a política argentina chacoalhou. Isso porque o Martín Guzmán, ministro da Economia, o jovem ministro da Economia da Argentina, pediu o boné, falou, tô vazando, depois de um desgaste com a Cristina Kirchner. Basicamente, ele está falando, olha, a gente está com uma inflação muito grande, a gente precisa subir um pouco, fazer alguns reajustes aqui importantes em energia e por aí vai. A Cristina Kirchner, obviamente, falou, não vai aumentar nada, controla os preços aí, dá o seu jeito. Depois de muito desgaste público, inclusive, ele pediu demissão. Agora há uma nova ministra da Economia lá na Argentina, tá? E aí eu puxo essa matéria da Janaína Figueiredo, do Jornal Globo de hoje, falando, rezem pela Argentina. dizem ministros de Fernandes, após renúncia do titular da economia, tá? Agora temos uma substituta para ele, inclusive saiu o Martim Guzmán, que era desafeto da Cristina Kirchner, ex-presidente, hoje vice-presidente da Argentina, e entrou agora uma nova economista, que eu estou tentando achar o nome dela aqui, que é aliada justamente da Cristina Kirchner, tá? Aqui, Silvina Batakis, é um braço direito da Cristina Kirchner aqui, agora é a nova ministra da Economia da Argentina, a economia argentina que está derretendo, está sofrendo uma inflação muito alta, controle de preço, aquilo tudo que a gente sabe que já não funciona, que eles continuam a tentar, é um dos destaques também do noticiário de hoje, olhando para o internacional, é o nosso irmão aqui, com uma dificuldade financeira bastante grande. Outros destaques de hoje, pessoal, Meta. Zuckerberg fala em crise e anuncia corte de contratações. Essa matéria está aqui no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, tá? Ele diz que a empresa que controla o Facebook, a Meta, né? O Facebook, o Instagram, enfrenta uma das piores crises já vistas na história recente e que, por isso, vai ser necessária uma redução das contratações e também nos recursos que são disponibilizados às áreas, tá? Esse comunicado foi entregue durante uma reunião de videoconferência interna na quinta-feira, dia 30, para todos os 77.800 funcionários do Facebook. As informações são do The New York Times. A declaração também enfatizava que o desempenho dos colaboradores vai passar por avaliações mais intensas a partir de agora, tá? Então, há uma expectativa de redução de contratações e um temor de que a Meta também faça demissões nesse momento em que o mercado deu essa virada, em que as empresas de tecnologia estão sofrendo tanto, né? Falando de empresas de tecnologia e seus bilionários, a Tesla divulgou relatórios de vendas no segundo trimestre e agora sabemos que as vendas de veículos caíram após problemas que a Tesla teve com as suas fábricas, especialmente lá em Xangai, na China, né? Justamente depois desse surto de Covid-19 ter obrigado o fechamento de várias fábricas. Uma delas foi a fábrica da Tesla lá na China. Então, houve uma entrega de 254.695 automóveis nos 3 meses encerrados até o mês de junho, mas no trimestre anterior, entre janeiro e março, a Tesla havia entregue 310.048 carros, tá? Problemas ali na fábrica, a cadeia produtiva global sendo afetada por esses lockdowns lá na China, tá? E olha, trago mais uma curiosidade aqui, matéria que eu vi no caderno de finanças do Jornal Globo, essa fala do Nouriel Roubini, que é conhecido por ser um economista bastante pessimista, né? Mas que ficou mais famoso ainda porque dentro do seu pessimismo ele conseguiu mais de um ano antes prever a recessão de 2008, causada lá pelo estouro da bolha imobiliária dos Estados Unidos. Na avaliação dele, as ações podem cair mais de 50% com a proximidade da crise financeira dos Estados Unidos. Ele está falando que os Estados Unidos estão caminhando para uma recessão muito forte, tá? E ele disse, o Federal Reserve acabará por ceder e aceitar a inflação alta. Ele chama a perspectiva de um pouso suave para a economia de perigosamente ingênua, observando que o Fed de Nova York coloca as chances de tal cenário em apenas 10% e acrescenta que as pressões combinadas de inflação e dívida podem empurrar as ações para baixo em mais de 50%. Tá? Essa é a análise do pessimista do Dr. Doom, Nouriel Roubini. Espero que ele esteja absolutamente errado, né? Mas é um cenário complicado mesmo. E essa entrevista dele vale a pena ser acompanhada aqui. Está no site do Jornal Globo hoje, tá? É um dos destaques de hoje. Galera, estamos começando a semana, hein? Essas são as novidades do dia. Presta atenção nas ações das empresas de mineração e siderurgia, depois dessa queda forte do minério, olhando lá para a China. Os preços do petróleo estavam recuando no começo de hoje, mas a gente tem que acompanhar também porque é uma volatilidade muito, muito, muito grande. O dólar, que estava caindo, inclusive, já foi para cima, está subindo 0,16% agora nos R$ 5,33. O Ibovespa Futuro continua em queda, olhando para essa história da China, recuando, está abaixo dos 100 mil pontos. Tá? A gente não começa bem essa segunda-feira, e ainda mais que a gente não tem a referência dos Estados Unidos com os mercados todos fechados. Ao longo do dia, monitorem, investidores, essa história do risco fiscal. Essas conversas entre políticos devem fazer diferença ao longo do dia, tá? Deixa eu dar uma olhada em como vocês votaram aqui na nossa enquete. Eu perguntei se vocês são favoráveis a um benefício para motoristas de Uber. São favoráveis 23% aqui da nossa audiência, 77% disseram que não são favoráveis. Obrigado a todos que votaram aqui na nossa conversa de hoje. Um bom dia para todo mundo que foi deixando os comentários, como o Felício, a Juliana, o Eduardo Bittencourt aqui, que está assustado, falando que o auxílio está saltando para tudo quanto é lado. Bom dia ao Douglas, ao Lierte, o Diogo Nunes, o Glauber, quem mais aqui? A Márcia Satomi, deixando o bom dia dela, o Edilson, o Wesley Mesquita, animado e torcendo para que o julho seja um mês bom para a Bolsa Brasileira. Pode ser bom para comprador, foi o mês passado, né? É isso aí. Bom, vamos lá, galera. Bom dia para todos vocês. As informações estão na mão. Acompanhem tudo em tempo real no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. E bora que a semana está só começando, tá? Roda a vinheta aqui, senta o dedo no like, compartilhe o nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal. Um grande beijo, bons negócios.